Ultrapassados que estão alguns impedimentos sucarregionais, nomeadamente no campo da saúde, é com todo o gosto que volto à antena da Rádio Regional do Centro a partilhar com os ouvintes algumas das preocupações enquanto cidadão e no exercício das minhas funções de jornalista. Não que eu tenha a validade de sentar ou de explicar ou ensinar seja o que for, não é disso. Eu nunca deixei de ser aluno e aluno gostaria de morrer, mas é uma partilha, porque há situações que me metem alguma confusão e eu gostava de as ir partilhando algumas delas com os nossos ouvintes. E uma delas está aí em cima da mesa. Não tanto, digamos, para tentar explicar porque é que o Carnaval deste ano teve tanto impacto, o que é bom sinal, é sinal de que a comunidade portuguesa estava sedenta desta animação, que, podendo dizer pouco ou nada a muitas das pessoas, pelos vistos, diz muito a muita gente. E assim se entende que haja países, como o Brasil, mas não só, que se lhe dedicam, digamos, de alma e coração e que, digamos, passam grande parte do ano a preparar o próximo Carnaval, que se esgota normalmente em 2 ou 3 dias. Mas não precisamos de ir para o Brasil, basta ir aqui ao lado à Amealhada, onde se gastam horas infindas no decorrer do ano a preparar vestimentas, a preparar atuações, a preparar, digamos, no fundo, o próximo Carnaval, e que vale bem a pena, já que tem esta capacidade de atração de pessoas e coloca as pessoas bem dispostas a isso que a gente bem precisa. Mais ainda, se viver num país em que às tantas o governo se diz, olha, que isto há aí problemas com a falta de casas, de maneira que vocês, se tiver uma casa vazia, provavelmente pode ser obrigado a arrendá-la ao Estado, que arrendará, digamos, a eventuais inquilinos, o que coloca aqui uma questão grande. Mas a sério, eu também a sério, estamos a falar, nesta tentativa de reforma que o Governo implantou há 8 dias, expôs, porque não implantou coisa nenhuma, o termo não é o correto, expôs, sendo, digamos, uma reforma que gostaria de levar por diante, que está em discussão pública e que tem provocado algumas reações de discordância e, mais do que isso, de preocupação. Nomeadamente, sendo uma reforma que tem 12,5 a passar de medidas, a história de ocupar as casas eventualmente vazias é aquela que mais reações provocou, aquela que mais preocupa os portugueses, pese embora o propósito do governo não seja aplicar-se a toda a casa vazia. Há situações onde isso o próprio governo excluiu e já veio excluir mais vezes, já veio explicar. Não se aplica, por exemplo, a quem estiver em unidades de assistência, sejam lares, sejam hospitais, a quem se forem residências de turismo e outras por aí fora. Mas o que eu espero é que a medida nem se venha a aplicar a ninguém, porque acho que é uma medida violenta, uma medida agressiva, uma medida que pode ter como consequência efeitos nefastos no desenvolvimento do próprio setor imobiliário do país, que é um dos setores vitais para, digamos, que o país mantenha um certo nível. Não entro também aqui na discussão jurídica do direito à habitação, que é um direito que tem dignidade constitucional, portanto está previsto na Constituição e que merece todo o respeito e mais de algum. Só que o direito de propriedade também é um direito com idêntica dignidade, portanto previsto também na Constituição, e não sendo absoluto, porque não há direitos absolutos, é um direito que também merece um profundo respeito. A instabilidade, que pode ser trazida através do balançar, do fragilizar o direito de propriedade, pode ter consequências terríveis. Não entro por aí. Não tenho formação jurídica suficiente que me avalize a eu tomar aqui uma posição. Não gosto por razões políticas, porque penso que é um mau ato político. Eu sei que o direito de propriedade, não sendo absoluto, não há direitos absolutos, volto a referir, é um direito que deve ser entendido com uma função social, com os limites sociais, porque as pessoas podem precisar de casa e não é justo estar aqui uma casa vazia ao lado e eu estar cheio de frio, dormir na rua. Portanto, há aqui que conciliar isto e não, digamos, fazer como o governo quer fazer. O governo não pode. Porque comete aqui dois erros graves. A saber, primeiro, o Estado, e quando falo governo, devo falar em Estado que eu quero referir. O Estado português tem mais de cerca de 1 milhão de imóveis que os tem vazios e não sabe o que é que lhe há de fazer. Não é preciso ir muito longe. Eu aponto aqui dois ou três em Coimbra, que são imóveis, alguns de grande dimensão, não são residenciais, mas são imóveis adaptáveis a residências, se não prestarem para mais nada, que podiam ser aproveitados e que o governo não foi capaz de lhe pôr a mão. Vocês sabem desde quando é que estava ali, ali na rua Antero Quintal? Por exemplo, o antigo quartel-general das Forças Armadas. Está vazio e aquilo é uma área de construção enorme. Está vazio desde que foi extinta a região militar do centro. Ninguém fez mais nada. E aquilo está lá, é degradar-se, a degradar-se, a degradar-se. Era do Ministério dos Exércitos que o empurrou dentro do esquema normal, passou para as finanças e as finanças não valem nada. Mas há muitos outros por aí. Vocês sabem, por exemplo, o que é que está a fazer e qual é o destino do pediátrico, sabendo embora. Do pediátrico antigo, o edifício do antigo pediátrico, é este que eu me refiro, do antigo pediátrico. Sendo certo que a Câmara lhe anda com um olho nele, para ver se pode aproveitar e conseguir fazer ali alguma coisa que para serviços que eventualmente terá em mente. Mas eu digo, sabem quanto é que as finanças, quanto é que o Estado pediu à Universidade, no mandato, por exemplo, do antigo reitor, não do atual, para o vender à universidade, que também tinha funções para lhe dar, pediu 5 milhões de contos de euros. Obviamente ficou com o prédio. Portanto, o que é que eu quero dizer? Não vale a pena falar num antigo quartel lá em cima na Segurança Social. Na Segurança Social, lá em cima em Santa Clara, no Alto de Santa Clara, que foi o quartel militar, e que está para ali também a degradar-se à espera de qualquer coisa, porque o Estado não sabe o que é que lhe há de fazer, quando bastava que, por exemplo, disponibilizasse vendendo ou fazendo ele próprio que construções que depois viesse a ceder. Isto de ir tirar um prédio, uma residência, uma habitação a quem com suor a construiu e a tem ou para a sua velhice ou à espera do momento oportuno para a colocar no mercado e o governo e o Estado ir lá tirá-la e apoderar-se dela em nome do outro direito, isso é tudo cantilena, mas isso é claramente um abuso de direito que não deveria ser permitido. Não vou falar no quartel que está também subaproveitado na Rua da Sofia. Não vou no que sobreaproveitado está o edifício, o imóvel da antiga manutenção militar, que hoje tem já algumas funções, mas muito aquém daquelas que seriam possíveis. Não vamos falar nisso. Portanto, se o Estado não é capaz de administrar o seu património imobiliário, como é que o Estado tem coragem de ir locupletar-se com o imobiliário alheio e obrigar a que ele seja disponibilizado por outras pessoas? Isso é muito simples. E é fácil. Eu vou a Cabo Verde, eu vou a outros países quaisquer, e todas as pessoas estrangeiras são bem-vindas a Portugal. bem-vindas. Aliás, Portugal precisava de fomentar mais a imigração, imigração com I, portanto, pessoas que vêm de fora para aqui, precisamos de mão de obra, precisamos de mais gente, precisamos, a população portuguesa está a diminuir, corre sérios riscos de algumas dezenas de anos estar abaixo dos índices mínimos necessários para que o país continue a ser um país que valha a pena. Portanto, a vinda das pessoas está é importante. Mas não é trazer, digamos, pessoas que já em Cabo Verde e noutros sítios não trabalham, não são pessoas que trabalham, vêm para aqui atraídas por os subsídios que o governo dá a sabe Deus com que sem critério, e depois ainda por cima ir a tirar as casas aos senhorias para meter lá quem o governo muito bem entender, dentro daquela política de miserabilismo que o governo, que este governo, e aqui é, já não estou a falar só do Estado, estou a falar deste governo, pratica através de uma política fácil de subsídios e que agora quer acrescentar com isto. Eu gostava de deixar aqui este motivo de reflexão, gostava de deixar também uma palavra de preocupação, porque estou convencido que neste período de discussão pública e no que se vai seguir com as instâncias, quer seja pelo Parlamento, quer seja pelo Tribunal Constitucional, o bom senso há de imperar, e se a medida for para a frente, ela há de ir com vestes apresentáveis e não com este, digamos, quase terceiro mundista de uma esquerda saloia ultrapassada que não sabe o que faz e nem sabe o que há de fazer e lança para o mercado hipóteses de reformas. Esta reforma há de ser parecida com a da ferrovia, que ouvem falar em ferrovia para trás e para diante, e ainda não viram aí sequer um comboio a mais. Aliás, o que se vê com esta greve toda é comboios a menos. Com outras reformas, reforma do sistema eleitoral, o governo não é, este governo não está capaz, não foi feliz, de pôr a mão a nenhuma reforma verdadeiramente de fundo e enredou-se nas suas próprias complicações de nem sabe bem o que é que há de fazer. Pois, olha, vejo os agricultores de Baixo Mondego ali nos campos, na zona de Souro, nos campos banhados, campos de Mondego, banhados pelo Rio Pranto, em que os agricultores andam ali fartinhos de pedir para compor as comportas estragadas para as últimas grandes cheias de Mondego que têm anos, e nem isso fizeram. Como é que reformas é que o Estado vai fazer? O Estado estourou o dinheiro todo que tem, o Estado nada em dinheiro, nem com os milhões do PRR, reparem que está aflitinho para chegar à metade, e nem isso consegue. Portanto, a capacidade reformadora do Estado português é limitada. Eu até diria, assim concluía, que não é bem só do Estado português, é uma característica do perfil político ibérico. Quando eu vejo que em Espanha foi demitir-se um secretário de Estado dos Transportes e o presidente de uma empresa, que da empresa ferroviária, do sistema ferroviário espanhol, portanto, demitiram-se porque te encomendaram cerca de 50 comboios ir sem se aperceberem que os comboios que encomendaram nunca viam nos túneis. Portanto, até parece que foi, digamos, algum português que lá foi, alivia-nos a alma saber que também há mais gente responsável por aí fora. E em Espanha, este sistema, que já, este caso, que já vem de 1920 por aí alguns, foi também muito bem ao jeito português encoberto, e agora é que se soube, por isso é que deu o brado. Fico por aqui e gostaria de desejar aos ouvintes um dia bom, e que vamos aguardar que o bom senso impere nesta e noutras matérias.